Meus amigos, minhas amigas, boa noite então para todos.
Boa noite.
Que Deus nosso Pai nos abençoe, que o seu amor com o orvalho divino caia sobre todos nós, envolvendo-nos o pensamento e o coração na sua divina luz, para que essa noite, sob o luar das estrelas, sob a luz das estrelas e a luz do luar, possa ser para nós inspiradora, possa nos refazer as forças e nos estimular no caminho do bem. Eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer pelo convite, pela ocasião de poder participar dessa festa espiritual. Então, na pessoa da Cláudia, querida amiga, a gente agradece pelo convite que nos foi feito, e na pessoa dela abraçamos a todos os trabalhadores, a todos os frequentadores da casa neste aniversário, 24 anos já completos. Certamente muitos anos mais haverão de vir, sob a inspiração de Jesus, de Kardec e, claro, do nosso querido Chico, que ele possa inspirar a todos vocês nessa tarefa, nessa sementeira das luzes do Consolador, nesses tempos desafiadores para todos nós, que os corações que aqui chegarem possam aqui encontrar a paz, a luz, o amor de Jesus para os seus passos e para a sua caminhada. E para a nossa reflexão nessa noite, buscando sempre rememorar a figura inesquecível de Jesus, vamos voltar àqueles tempos inolvidáveis, recorrendo a uma revelação, digamos assim, a uma informação que nos traz o benfeitor Emmanuel no prefácio do livro Amizade, livro ali de Meimei, que Emmanuel faz o prefácio, e ali ele nos revela que contam as tradições da vida espiritual, do mundo espiritual, que nos momentos culminantes da última ceia, quando Jesus tem aquele momento de intimidade com os discípulos, ali os reúne para aquela última conversa antes da sua prisão e depois da crucificação, como nós sabemos, enquanto trazia aquelas orientações, muitas delas profundamente consoladoras e que haveriam de ecoar, como seguem ecoando séculos afora, trazendo-nos essa esperança da sua presença e do seu apoio sempre constantes em nossa vida, nesse sermão, ou nesse diálogo, melhor dizendo, da última ceia, em que Jesus nos traz algumas frases muito conhecidas: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ali estão também as promessas do Espiritismo, as promessas do Consolador: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, e outras tantas falas que ecoam ainda profundamente em nossos corações. Mas vamos encontrar também nesse sermão, nesse diálogo de Jesus com os discípulos, algumas falas, algumas considerações que, de certo modo, os preparavam para as lutas que estavam por vir. Não só a eles, mas a todos nós, os que hoje buscamos essas orientações do Divino Mestre. Então, ali ele fala das dificuldades que estavam por vir, e inclusive que haveria de partir. Chega a dizer: a vós convém que eu vá. Reconhecendo, mestre que era, a necessidade ou a oportunidade de deixar os discípulos lidarem ou caminharem por si, lidarem por si próprios com as lutas e com as dificuldades que estavam por vir, certo de que seria de importância fundamental para eles a experiência e o crescimento que desenvolveriam nesses momentos a partir dali, a partir da crucificação e de tudo aquilo que se segue, como nós conhecemos a partir da história do Evangelho. Mas, diante dessas profecias, digamos, dessa iminente separação, diz-nos Emmanuel, a partir dessas tradições ou desses relatos da vida espiritual, que o evangelista João busca Jesus, então, de certo modo aflito, angustiado, com a perspectiva dessa separação, dizendo: Senhor, mas por que predizes essa separação? Por que nos deixarás, como profetizas? Então, já aquele coração que sentia que algo de impactante, de algo de muito significativo estava por acontecer, estaria acontecendo em breve, e ele sente ainda que talvez não estivesse tão firme, tão convicto internamente como seria de se esperar. Queria poder usufruir um pouco mais daquela convivência mais estreita, mais direta com Jesus, assim como os demais discípulos, muito certamente. Então, João, o evangelista, se torna ali porta-voz, poderíamos dizer, dos demais, dizendo: Senhor, por que disso? Por que dessa profecia, dessa predição de dores, de dificuldades, de separação, quando estamos aqui num ambiente como esse, de tamanha amizade, de tamanha intimidade, de tamanha confiança em nosso Pai? As palavras que aqui compartilhaste conosco, falando dessa grandeza da misericórdia divina, desse carinho com que tem velado pelos nossos destinos, por que, de repente, quebrar essa harmonia com esse tipo de perspectiva? Afinal de contas, parecia tudo se encaminhar muito bem. Já haviam 3 anos, estavam eles divulgando a mensagem da Boa Nova, andando para cima e para baixo, por toda a região da Palestina, da Judéia, levando aquela mensagem de esperança, de amor. Tudo parecia se encaminhar, a multidão parecia estar agora junto de Jesus, junto daquele ideal. Por que então aquela perspectiva naquele momento? É o que, de certo modo, estava resumido naquelas indagações que João faz. Por que dessa separação? E ele prossegue: Tenho te seguido, mestre, e ouvido os seus sermões, não porque busque poder, fortuna, influência ou renome. Tenho te buscado, tenho te seguido, porque em ti encontrei, enfim, aquilo que tanto procurava. E talvez não soubesse descrever antes, mas que a convivência contigo tem me expressado, tem me esclarecido, porque encontrei em ti, mestre, a amizade, a compreensão, o amor fraterno, a solidariedade e, claro, também o conhecimento, a luz que nos liberta. Essas foram as palavras de João, algumas das últimas palavras dele antes da prisão do mestre. Jesus, percebendo aquele jovem que buscava, imaginemos a idade de João Evangelista naquele tempo, ele que era o mais jovem dentre os discípulos, vendo aquele coração que externava-lhe o quanto a mensagem do Evangelho de fato lhe havia tocado as fibras mais íntimas, o quanto de fato ansiava por penetrar e avançar naquele reino, naquele país ditoso de luz e de sabedoria sobre o qual Jesus havia falado, para o qual Jesus havia mostrado os caminhos, vendo aquele anseio daquele coração, Jesus então lhe afaga a cabeça paternalmente, com um carinho que lhe era característico, e então traz mais algumas orientações, orientações muito especiais que foram registradas por ele, João, o evangelista, que dentre os evangelistas foi aquele que mais nos trouxe detalhes sobre o que de fato se deu nessa última reunião, tão marcante reunião na história do cristianismo. João dedica mais de 4 capítulos a descrever apenas essa reunião, iniciando no capítulo 13 do seu evangelho. Logo, o início do capítulo trata do início desse momento, dessa reunião, depois capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, culminando no capítulo 17, portanto 5 capítulos, sendo o capítulo 17 ele inteiro uma oração sublime de Jesus pelos discípulos, pelos seus companheiros, pelos seus seguidores, não só daquele tempo, mas de todos os tempos, portanto inclusive para nós, uma oração do mestre por todos nós. Então João registra essas orientações adicionais que Jesus traz a partir daquela angústia ali expressa por ele, certamente pelos demais, que talvez ainda não acreditassem muito naquela fala de Jesus, algo que se deu também com Pedro, por exemplo, quando Jesus inicia a informação, quando ele inicia, digamos, o processo de esclarecer os discípulos do que estava por vir, lá na reunião em Cesareia de Filipe, quando ele começa a alertá-los sobre a crucificação, que o Filho do Homem seria preso, seria entregue na mão dos doutores da lei, dos fariseus, seria, né, humilhado, crucificado e ressuscitaria. Ele começa a falar disso lá em Cesareia de Filipe, e Pedro, inclusive, talvez duvidando de Jesus, ou achando que Jesus fosse muito pessimista, ou com a ousadia talvez de achar que entendia mais os caminhos da vida que o próprio mestre, chama Jesus à parte e diz: imagina, mestre, isso de modo algum irá lhe acontecer, Deus não deixaria. Quando então é duramente repreendido pelo mestre: Pedro, Pedro, sabes das coisas dos homens e não das coisas de Deus, afasta-te de mim, Satanás, porque neste momento o teu egoísmo falou mais alto do que a tua fidelidade, a tua confiança em nosso Pai e em seus desígnios. Então, da mesma maneira que Pedro lá atrás havia recebido essa orientação, ou puxão de orelha do mestre, aqui nesse último momento João e os demais também receberam orientação, mas dessa vez num tom mais ameno, num tom profundamente consolador, porque então que Jesus diz: já não vos chamo mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. É ali que Jesus elenca, ou elege, diz Emmanuel no prefácio do livro Amizade, como mencionávamos, ali Jesus elege o título maior dentre os que é possível almejar. Talvez só comparável ao título de irmão, que é também meta sublime para todo espírito. Alcançarmos um dia o título de irmãos, ali Jesus elenca o título de amigo, a amizade como esse atributo, como esse designativo mais valioso que nos cabe almejar. A graça, a alegria de sabermos ser amigos uns dos outros, naturalmente, mas em especial amigos dele. Já não os chamo mais servos, mas amigos, porque tudo quanto ouvi ou recebi de meu Pai, os tenho feito conhecer. Como a dizer implicitamente que um dos atributos ou característicos mais essenciais da amizade é justamente a partilha. E a partilha daquilo que temos de mais precioso. O que Jesus tinha de mais precioso, compartilhou integralmente conosco, convidando-nos a fazê-lo também com os nossos irmãos em caminhada, a fim de que nos alcemos à condição de amigos seus, como ele partilhou conosco. Convida-nos ele a partilharmos com os outros também. Bem no espírito da oração com que ele fecha esse momento da última ceia, quando, voltando-se ao Pai, ele diz: Pai, eis que cumpri o que me pediste, que eles, Pai, sejam um em nós, assim como sou um em ti. Que eles sejam um em mim, para que, assim como eu sou um em ti, nós todos sejamos um em ti. Esse propósito, esse ideal da comunhão, naturalmente estabelecida sobre as bases do amor, mas que floresce na amizade, na partilha de ideais, nas esperanças compartilhadas, nos horizontes sublimes que são almejados e buscados em conjunto, a riqueza, a glória da amizade, o título e o tesouro mais precioso que cada espírito deve buscar. Por isso também a orientação no seu evangelho: granjeai amigos, como nos dizer que a riqueza do espírito está de fato nos amigos, nas amizades que ele vai granjeando séculos afora. Poderá ser medida a evolução de um espírito, medir-se-á a evolução de um espírito pela quantidade de laços por ele estabelecidos no transcurso dos séculos e pela quantidade de corações que ele consegue mobilizar para a causa do bem, para a causa da boa. Assim nos definirá Caibar Schutel: a grandeza de um espírito é medida pelo número de almas que ele já conseguiu arregimentar para as forças e para as causas do bem. É o que ali Jesus estabeleceu. O convite maior para todos nós, os que já ouvimos o chamado do Evangelho, o convite para que sejamos seus amigos. Mas é preciso entender mais a fundo o que será essa amizade com Jesus. Porque já vão muitos séculos em que temos julgado ser amigos seus, representantes de sua mensagem, estando em verdade bem distantes dessa condição. Julgarmos expressar essa amizade com Jesus pelas vestimentas que utilizamos, pelos símbolos religiosos de que nos servimos, pelos templos e obras de arte a ele consagrados, pelos votos ou promessas, pelos textos ou lembranças e registros mnemônicos, por meio desses elementos que têm o seu valor, mas são secundários, julgarmos já expressar a condição de verdadeiros amigos de Jesus. Mas, na verdade, essa amizade, a fim de se estabeleça e se expresse realmente para a vida, ela pede mais de nós. Ela é a meta. E por ser a meta primordial, é também o que há de mais desafiador para nós em termos de, naturalmente, transformação. Por isso, talvez, Jesus também tenha acrescentado no Evangelho, no versículo anterior a esse que agora mencionamos, né? Já não nos chamamos mais servos, mas amigos, no versículo anterior, João 15, 14, ele diz: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos oriento. Se fizerdes o que vos mando, a depender da tradução que se utilize. Deixando bem claro para nós o que define de fato a amizade com o Mestre. A relação profunda com ele. Uma condição de fidelidade e de comprometimento com a mensagem que ele nos deixou. Porque, é claro, da parte dele, temos recebido sempre o maior, o melhor, tudo aquilo de que carecemos. Da parte dele, temos recebido sempre essa amizade a se traduzir em compaixão, em carinho, em compreensão, em amor, em auxílio, enfim, em múltiplas formas de expressão. Acontece que a amizade, para se estabelecer, de fato, ela pede uma via dupla. Ela pede, de certo modo, uma contraparte, para que a comunhão seja profunda, para que a comunhão se estreite, se sublime, se expanda ainda mais. É preciso que ao coração dele que nos tem buscado, o nosso coração possa responder com a boa vontade, com a adesão, com a disposição de expressá-lo, de recebê-lo em nossas vidas. Não mais como simples visitante, não simplesmente mais como alguém que passa pelas nossas vidas, vez por outra, nos emociona e segue adiante, mas como alguém que agora faz morada, como quem se faz presente permanentemente em nosso ser. Essa é a amizade que buscamos, que para tanto, diz o próprio Mestre, a única maneira de estabelecê-la de fato é seguindo aquilo que ele nos deixou. O legado, a mensagem, as orientações, porque só então teremos a sensibilidade devida para nos relacionarmos com ele, captando-lhe a vontade, sentindo-lhe a inspiração e os sentimentos em qualquer circunstância. Somente então teremos conseguido, enfim, abrir as portas do nosso coração, da nossa sensibilidade, até mesmo do nosso raciocínio, à sua luz e ao seu amor, para que em nós floresçam, para que por meio de nós se expressem. Então é esse o título que cabe a nós ainda hoje, passados 2000 anos, buscar e desenvolver. O título sublime de Amigos de Jesus. Esse é o título sobre o qual nós vamos conversar, com o auxílio de uma mensagem que podemos encontrar há algum tempo. Mensagem essa que se encontra no livro Luz na Escola, organizado por Clóvis Tavares, que foi grande amigo de Chico Xavier, né, um espírito vinculado ao Chico aí de muito tempo. Clóvis Tavares, que viveu em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Vez por outra, o Chico ia para lá, estar com ele, visitar a escola que ele fundou lá, a Escola Jesus Cristo. Às vezes, as poucas férias que o Chico tirava, né, algumas delas ele passou lá com Clóvis, na região costeira do Rio de Janeiro, em Atafona. Então eram amigos muito diletos. Clóvis também, com muita frequência, se dirigia a Pedro Leopoldo, quando Chico ainda estava em Pedro Leopoldo. E ali tinham aqueles serões, aquelas noites, aquelas conversas que imaginamos inesquecíveis para quem teve a oportunidade de presenciar a noite adentro, conversando com Chico Xavier sobre os assuntos mais diversos, sobre a grandeza da vida, da misericórdia do Cristo, de Jesus, enfim. Imaginemos o que eram essas conversas. Ele compartilha um pouquinho disso conosco na sua obra muito conhecida, 30 anos com Chico Xavier. Quem não leu ainda, fica a sugestão, uma obra maravilhosa, assim como aquela outra também escrita por ele, Amor e Sabedoria, de Emmanuel, em que ele compartilha, inclusive, algumas mensagens inéditas, informações inéditas a respeito de Emmanuel, como, por exemplo, o fato de que Emmanuel encontrou Paulo de Tarso quando era Publio Lentulus. O encontrou em pessoa na cidade de Roma. Quem primeiro revelou isso foi Clóvis Tavares, nesse livro Amor e Sabedoria de Emmanuel. Então ele organiza esse livro, Luz na Escola, fazendo uma referência à Escola de Jesus Cristo, fundada por ele lá em Campos dos Goytacazes, que tinha como uma das benfeitoras espirituais Nina Rueira, que havia sido sua namorada naquela existência, mas desencarnou muito jovem, e depois no mundo espiritual se tornou um espírito muito ativo, trazendo muitas psicografias por meio de Chico Xavier. Clóvis se casa depois com o Edu Tavares, tem alguns filhos, e eles seguiram esse trabalho. Flávio Mussa está lá ainda hoje em Campos dos Goytacazes, dando continuidade, os netos, enfim. Então, esse livro é um compilado de mensagens, textos sobre visitas do Chico ali a Campos, mensagens recebidas dos espíritos, de alguns dos orientadores espirituais da Escola Jesus Cristo. E é o caso dessa mensagem que se encontra no capítulo 9 do livro, cujo título é O Amigo de Jesus. E essa mensagem, ela foi trazida pelo espírito que assina De Touché. Não sei se minha pronúncia do francês está muito atualizada ou mesmo correta, mas imagino que seja essa a pronúncia correta aqui, né? Ele assina De Touché. Temos alguns outros personagens mais conhecidos que tinham também esse nome, né? De Touché, um compositor, enfim. Mas esse se trata de um padre que viveu ali em Campos mesmo, dos Goytacazes, como podemos imaginar, de origem francesa. Ele veio da França para o Brasil, ainda no século XIX, viveu em algumas outras cidades ali do Rio de Janeiro e acabou depois fincando raízes em Campos, onde foi um personagem muito conhecido da cidade pela sua profunda humildade, pelo seu espírito verdadeiramente cristão, um apóstolo que atuou ali em nome de Jesus naquela região. Imaginamos que o Clóvis talvez ainda o tenha conhecido em vida. Ele desencarna em 1930, o De Touché, e conta Clóvis, numa pequena biografia que traz a respeito dele, que ainda em vida ele havia aceitado as revelações do Espiritismo. Tinha em Kardec um grande homem de Deus, e embora católico, embora padre ali, havia incorporado aquilo que o Espiritismo havia trazido, e assim desencarnou como um grande tarefeiro naquela região. No mundo espiritual, torna-se um benfeitor, né, um orientador das atividades ali na Escola Jesus Cristo. E é ele quem traz, então, essa mensagem. E, pelo teor da mensagem, a gente consegue, digamos, comprovar, de fato, aquilo que Clóvis fala sobre ele na biografia. Porque, pelo teor, pela profundidade e sensibilidade da mensagem, a gente conhece o coração que a emitiu. A gente consegue penetrar um pouco mais na grandeza do espírito que foi o seu autor. Aliás, é isso que Kardec nos orienta em O Livro dos Médiuns. Quando fala sobre a identidade dos espíritos, a melhor maneira de podermos averiguar a qualidade daquilo que chega do mundo espiritual ou a posição do espírito que nos traz a mensagem, Kardec vai recorrer basicamente àquele princípio que Jesus mesmo já havia trazido no Evangelho. Pelos frutos reconhecereis a árvore. Então, pelo teor, mais do que pela eloquência da forma, mais do que pela erudição, mas antes pela profundidade dos conceitos, pela sensibilidade, é que se reconhece a grandeza daquele que é o autor de uma mensagem espiritual. E é o que nós veremos nessa mensagem, cujo título é O Amigo de Jesus. já que entendemos que essa é a meta, esse é o título que nos cabe almejar, e que para sê-lo, de fato, mais do que nos dizermos cristãos, mais do que conhecermos tudo sobre a vida de Jesus ou sobre a sua mensagem, cabe-nos viver isso? Vamos ver como Destouches, que foi um amigo de Jesus, entendia ser a conquista desse título. E ele inicia dizendo: o amigo de Jesus é o caminheiro da verdade. Primeiro compromisso daquele que se propõe a seguir a Jesus é um compromisso de encarar a verdade face a face, olho a olho, frente a frente. Não só no sentido de que nos compete buscar o entendimento da lei divina, é para isso que estudamos, é para isso que nos reunimos nas casas espíritas ou em nossos grupos de estudo, seja onde for, em nossos lares ou em algum outro lugar, é para isso que ali nos reunimos, para buscarmos a verdade e por meio da luz que ela nos traz, encontrarmos o caminho que nos leva à liberdade espiritual, que nos leva à ascensão que tanto desejamos, cujas consequências serão a paz e a felicidade. Tanto nesse sentido de conhecer e buscar a verdade, como também de poder estar diante dela de pé, de termos a coragem e a humildade de podermos olhá-la face a face. Porque só o espírito que já está sinceramente disposto a renovar-se, a transformar-se, pode olhá-la, encará-la frente a frente. Caso contrário, dela fugimos. A sua luz nos ofusca, nos espanta, nos cega. Mas se com humildade a buscamos, desejosos de mudar, de transformarmos, então nos habilitamos a conviver com a sua luz e a fazer dela, de fato, uma luz libertadora. Caso contrário, ela mais nos atemoriza do que, de fato, nos liberta. É conhecido aquele conto, né? Aquela passagem que está no livro Jesus no Lar, num capítulo chamado A Visita da Verdade, em que ali se encontrava um indivíduo em uma caverna profundamente, digamos assim, em estado lamentável, né? Reclamando de dores, um mau cheiro que estava naquele ambiente, muitas dificuldades, enfim. E ele pedia a Deus auxílio de todas as formas. Primeiro veio àquela caverna a visita da esperança, depois a visita da fé, depois a visita da caridade. Mas embora o alívio imediato que aquilo proporcionasse, passado um tempo estava ele novamente nas mesmas condições, a lamentar-se, a reclamar daquele mau cheiro, das dores, das dificuldades. Quando então, como último recurso, envia o Senhor àquela caverna e em seu auxílio a verdade. Por isso a visita da verdade. E ao adentrar aquele recinto escuro, a verdade com a sua luz ilumina todo o ambiente. E percebe então o indivíduo que aquele mau cheiro do qual reclamava era proveniente, em verdade, das feridas que ele próprio trazia e que até então não havia estado disposto ou habilitado a curar, a tratar. Desesperado, espavorido ante a revelação de que, na verdade, a fonte das suas aflições era ele próprio, ele, ao invés de acolher aquilo como um convite à mudança, revolta-se ou desespera e sai em desabalada correria, fugindo da luz da verdade. Da luz reveladora da verdade que nos mostra sermos nós os principais artífices da nossa infelicidade, como também nos convida a entender que somos nós os únicos e verdadeiros artífices da nossa felicidade. Então, muitos, ante a visita da verdade, como o personagem do conto, saem em fuga. Fuga espetacular, como tantas vezes, em tantas encarnações, temos perpetrado. Mas, aos que efetivamente querem com Cristo seguir, eis que a verdade deve ser essa companheira. O poderoso sol da verdade, como diria Eurípides Barsanuf, é aquele que há de clarear os nossos passos. Estaremos, então, dispostos, com humildade, com coragem, para facear as nossas imperfeições, reconhecê-las, não mais projetar responsabilidades sobre terceiros, sobre outras pessoas, assumir para nós a nossa cruz, a nossa responsabilidade e então seguir com Jesus com uma verdadeira liberdade que ele nos propôs. Por isso, mestre, aos que se propõem a segui-lo, diz logo de início, primeiro chamado, primeiro convite, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga. Esse é o convite da verdade. Quem quiser dirigir-se a Jesus para, de fato, com ele, ver-se e ver a vida, passar a caminhar e avançar como o cego de Jericó, é preciso primeiro deixar para trás os mantos e as capas da ilusão, como fez Bartimeu, cego de Jericó, no seu movimento de elevação rumo a Jesus. Então, o amigo de Jesus é o caminheiro da verdade. Buscar o entendimento da lei, mas também fazer com que essa luz que nos traz discernimento volte-se agora sobre nós, mostrando-nos o que em nós está desajustado. O que em nós é raiz de infelicidade para nós e para outrem, para que então iniciemos de fato o trabalho. O Evangelho é o seu roteiro. A fidelidade é a sua força. O amor, a sua razão de viver. Então, o amigo de Jesus tem no Evangelho o seu roteiro, porque é o que o próprio Mestre disse. Se fizerdes o que vos mando, o que vos oriento, então sereis meus amigos. Se o Evangelho for o nosso roteiro de cada dia, naturalmente, por ora, ainda não integralmente vivido, mas pelo menos almejado, buscado com todos os esforços de nossa alma, eis que então estaremos em aperfeiçoamento. Porque é uma diferença fundamental a se fazer. Jesus não nos pede perfeição, mas sim clima de aperfeiçoamento. Jesus não nos pede o resultado pronto de um salto, pede-nos processo em andamento, mantido à custa de perseverança e de disciplina. É isso que se nos pede. Então, quando nos diz aqui que o Evangelho é o seu roteiro, por óbvio, não é agora, de um salto à vivência integral do Evangelho, mas pelo menos tomá-lo como norte para cada atitude, ante uma ofensa, ante um problema, ante uma doença, ante uma incompreensão, ante uma maledicência. Qual é a referência do Evangelho? E então o meu esforço de tanto quanto me seja possível, com o amparo do Cristo, seguir por aquele norte. Naturalmente, com isso, o que a criatura consegue? Mais força. Por isso diz aqui Detouché, a fidelidade é a sua força. Aquele que vive a lei divina torna-se mais forte. Embora no mundo pareça muitas vezes que os que vivem o bem são os mais oprimidos, os mais esmagados, os mais passados para trás, os mais desprezados, são em verdade os mais fortes. Porque apoiam-se em bases internas e inamovíveis, ao passo que aqueles, por ora triunfantes no mundo, mas distantes da lei de Deus, apoiam-se, embora não enxerguem, em bases muito frágeis, e uma ventania, mais cedo ou mais tarde, em geral muito mais breve do que se espera, há de fazer cair, de fazer ruir. Quantas quedas astronômicas, quantas quedas espetaculares daqueles que se julgavam invencíveis, triunfantes. Desde um César caindo diretamente da sua coroa e do seu trono para o sepulcro e para as dores. Na sequência, como aqueles que, por vezes, julgam ludibriar a justiça divina para se verem um pouco mais à frente, presos na própria consciência, nas grades que construíram para si mesmos. As grades da culpa, as grades do remorso, as grades de imensas aflições a serem resgatadas em encarnações após encarnações. Então, a fortaleza real é a do humilde, é a do que perdoa, é a do que ama apesar de. Não é daquele que, orgulhoso, daquele que aparentemente poderoso, passa por cima, exclui, afasta ou elimina, daquele que despreza, daquele que fulmina. Essa não é a fortaleza real. Todas as vossas glórias e todos os vossos poderes, disse um dia aquele galileu ao senador romano Lentulus, todas essas glórias e todos esses poderes, Lentulus, são bem miseráveis. Basta um sopro de meu pai e tudo isso voltará ao pó. E quantos ou quantas vezes nós nos temos apoiado nessa fortaleza falsa do mundo para ver o quanto isso nada mais é do que simples. Fortes, não nos esqueçamos jamais, são os que perdoam. São os que, ante a humilhação, seguem fiéis à consciência, ao amor, à verdade, à luz, ao bem. Por mais que no mundo pareçam derrotados, serão acolhidos como heróis, vitoriosos nos pórticos do além-túmulo. Ao passo que muitos dos vitoriosos descem dos píncaros em que estavam para as sombras de onde muitas lágrimas lhes custarão para poderem sair. E por fim, o amor é a sua razão de viver. Não só é o amor a força que os inspira, a força que os sustenta, como também aquilo que delineia o seu agir. Aquele que com Cristo segue, aquele que tornou-se amigo de Jesus, ao despertar a cada dia, planeja o seu dia, a sua ação, inspirado pelo amor. O amor é sua força de realização, mas também aquilo que lhe faz entender o que lhe cabe realizar. Aquele que ama é, portanto, uma vida que abunda, uma vida ou uma jornada que é realmente viva, porque na criação só vive, só permanece aquilo que é feito, construído no amor, pelo amor ou para o amor. Só o amor é o selo que dá eternidade ao que fazemos. Só o amor é o que dá continuidade. Só o amor é o que faz com que o que fazemos possa resistir à força do tempo que tudo consome. Só o amor permanece, já nos disse um sábio, já nos disse o apóstolo Paulo. Então, o amor é a razão de viver do amigo de Jesus. É aquilo que o mobiliza a cada dia a encontrar novas forças para agir. E é aquilo que o qualifica a cada dia para ser um instrumento mais apto por meio do qual Jesus possa agir no mundo. Os que se desligam das emoções penosas do mundo em Jesus Cristo experimentam em seus espíritos a luz intensa e eterna de uma alvorada nova. E as ilusões da vida terrestre são igualmente emoções penosas e tristes para as almas em sua visão verdadeira da vida real. Então, os que em Cristo se unem, se ligam a Ele, sentem dentro de si como que uma alvorada nova. Cada dia é, de fato, um novo dia, repleto de possibilidades, de uma alegria imanente, de uma alegria contagiante, porque com Jesus não há monotonia, não há repetição, não há inação. Com Jesus, o desânimo é logo superado, porque é afastado as sombras, as brumas do desânimo, pelos raios poderosos do sol de amor, dessa alvorada que sentimos em nós a cada dia. Com Jesus há sempre motivos novos, esperanças novas a nos sustentar no caminho. Há sempre novos sonhos, novos projetos, novos anseios a mobilizarem o espírito e o seu melhor para as realizações da caminhada. Com Jesus não há noite que permaneça, não há frio que nos enregele ou nos congele na caminhada, pelo contrário, há sempre um calor de acolhimento que nos refaz as forças e nos faz também ter forças para expandir a força desse amor. Isso é o que sente a alma com Cristo, vivo em si. Por onde ela passa, ela é um alvorecer. Por onde ela passa, ela é um raio de sol varando sombras do medo, do desânimo, do pessimismo. Por onde ela passa, ela contagia, ela ilumina, ela irradia, arrastando mais almas à sublimidade do que seja de fato viver, mais do que simplesmente existir. A alma com Jesus é um pequenino sol a caminhar pelo mundo, deixando por onde passa o calor do acolhimento, a força que esclarece, que clareia os caminhos, e o estímulo de vida para cada coração. Sem o sol, nada na terra, materialmente falando, prosperaria, nenhum tipo de vida. Sem o sol espiritual do Evangelho nos conduzir, nossa vida estará ainda muito aquém do que pode ser. Estaremos simplesmente, ainda simplesmente, a existir. E as ilusões da vida, como ele acrescenta aqui, são igualmente emoções penosas e tristes para as almas em sua visão verdadeira da vida real. O sol da verdade, do amor que é Jesus, dissipa essas sombras, essas brumas das ilusões do mundo, que muitas vezes nos mantém cativos por séculos. Por quantos séculos nós temos estado nós cativos das ilusões do poder, do prazer, do prestígio e outras tantas que poderíamos aqui elencar, que dizem respeito à matéria? Por quantas vezes não temos nós estado retidos em nossa visão de mundo e de vida a esses horizontes tão estreitos por conta dessas nuvens de ilusão? Vem o sol de Jesus, no entanto, e projeta-se sobre essas nuvens, dissipando-as. E a vida que ia até o túmulo antes se expande, de repente, até as estrelas, ao infinito, além. A vida com Jesus expande-se para dimensões, belezas, possibilidades que a alma, na estreiteza do apego à matéria, não consegue vislumbrar, tampouco sentir. Ao toque do sol, que é Jesus e o seu evangelho, no entanto, desse alvorecer em nossa vida, sobretudo em nosso interior, a nossa visão se expande, porque agora a luz se acende por dentro e se expande para fora, ajudando-nos a ver o porquê das dores, das situações mais complexas que passamos, o porquê dessa ou daquela experiência que antes não conseguimos entender. Com Jesus, os porquês vão surgindo, as respostas vão brotando e a força para seguir não nos falta mais. É isso que ele quer dizer. O amigo do mestre é aquele que se tornou o devotado companheiro dos seus irmãos. É o que se fez um com Cristo, como Jesus se fez um com o Pai. Lembrando a oração do capítulo 17. Não há condição mais bela, nem mais feliz, que a do homem que, embora em luta purificadora na terra, se entregou ao coração daquele que é a claridade abençoada dos séculos terrestres. Não há condição mais bela, nem mais feliz, do que a do coração, ainda imperfeito, ainda em imensas lutas de si para consigo, mas que já se entregou a Jesus. Emmanuel mesmo chega a dizer que do mundo espiritual poucos espetáculos são tão belos quanto a alma que está em imensa luta consigo mesma para se vencer e consegue triunfar. É glorioso ver a luz dos anjos, diz Emmanuel. É sublime ver as glórias da criação divina de todos os lados, em cada recanto. Mas poucas belezas se igualam para os espíritos do mundo espiritual do que ver a alma ainda chumbada ao solo, mas no esforço por ascender, vencendo-se a si mesma, entregue a Jesus, confiante no amparo do Mestre. É dos espetáculos mais belos que há na criação. O espetáculo de uma Madalena triunfando sobre si mesma para ser a mensageira da ressurreição. De um apóstolo Paulo vencendo-se a si mesmo para ser o maior mensageiro da história da Boa Nova. De um Simão Pedro triunfando sobre as próprias fragilidades, para ser o maior esteio de apoio e sustentação do cristianismo nascente. Essa é a principal obra. Essas, meus amigos, são as principais obras de arte que Jesus nos deixou. Não só a beleza e a eloquência dos seus sermões, a beleza do Sermão das Bem-aventuranças, ou da oração que aqui mencionamos, muito mais belo que isso, embora reconheçamos a beleza que há nesses textos, é podermos hoje ver a vida de um Paulo, a vida de um Pedro, de uma Madalena, como dos tantos anônimos ou heróis, heroínas, que por aí foram deixando seus legados espirituais de vida, de transformação, de fidelidade ao Evangelho de Jesus. É podermos ver o que hoje somos em comparação com o que éramos, o quanto temos hoje mais sentido e propósito em nosso viver, o quanto temos hoje mais alegria e mais esperança, o quanto trabalhamos e lutamos e suamos e choramos para vencer aquele vício que hoje estamos conseguindo vencer, para deixarmos aquela condição de orgulho, de vaidade e cegueira que tanto nos atravancou a marcha, que graças a Jesus temos aos poucos conseguido vencer. Essa é a grande beleza do Evangelho. E esses são os amigos de Jesus, os que não desistem, os que perseveram e os que dia a dia se aproximam, que seja um passo a mais dele. O amigo de Jesus sabe receber sua boa dádiva em todas as características do seu caminho de esforço e de redenção. Para ele, a flor tem uma linguagem, como o raio de sol que lhe traz a vida. Sua estrada está cheia de sugestões sublimes e carinhosas. Então, o amigo de Jesus tem para a vida, para a sua estrada, um novo olhar. Onde antes nada via, senão o frio, do medo, da indiferença, do pessimismo, agora vê um raio de luz a brotar de cada coisa, de cada circunstância. Uma mensagem viva que ele fala da misericórdia e da presença sempre constante de Deus. Como dizia o nosso querido Chico, uma folha de uma planta qualquer, vista pelos olhos da fé, é mais bela que uma página de Shakespeare ou de Camões, poderíamos acrescentar. Porque esse é o olhar que Jesus vai nos dando, na medida em que ao seu toque vamos deixando as escamas cair, como um dia se deu com Paulo. A gente vai vendo mensagens vivas do amor de Jesus em cada lance do caminho. Mesmo na dificuldade, a mais desafiadora delas, vemos ali a voz, a mensagem sutil de Jesus a nos falar da importância do aperfeiçoamento que nos torna mais aptos à felicidade real. Por isso ele continua: sabe vencer o sucesso e o infortúnio, compreendendo que só Jesus cabe a vitória final e a glória inteira do bem. Seus passos desenvolvem-se na senda da renúncia perfeita pela tranquilidade de seus irmãos. Suas lágrimas secam os prantos alheios, suas dores aliviam as outras dores. Então, o amigo de Jesus é o coração que sabe lidar com a abundância como com a escassez, que sabe não se deixar levar pelo sucesso ou pelo triunfo passageiro no mundo, como também não se deixa revoltar pelo infortúnio, pelo insucesso que porventura esteja passando. Sabe que tudo isso é configuração temporária que está a serviço da sua evolução. Sabe portar-se sempre com equilíbrio e moderação, com a lucidez e o bom senso, de modo a extrair de cada circunstância dessa o que Jesus ali lhe está a ensinar. Essa é a sabedoria de vida, a ciência de vida que Paulo um dia traduziu na sua epístola dizendo: sei viver em abundância, sei viver também em penúria. É a sabedoria de quem sabe acolher a orientação do mestre, seja qual for a sala de aula, seja qual for a escola em que momentaneamente estamos matriculados. E mais, acrescenta ele aqui, né? Suas lágrimas secam os prantos alheios e suas dores aliviam outras dores. O amigo de Jesus é o que sabe fazer das suas lágrimas aquelas que fertilizam outros solos, outras vidas. Das suas dores, luzes que se acendem no caminho daqueles que vão por entre sombras densas. Temos pensado nisso? Temos sabido aproveitar até mesmo as nossas lágrimas e as nossas dores, colocando-as a serviço? Porque existem lágrimas e lágrimas. Existem aquelas que nos corroem, que nos consomem, lágrimas ácidas, de revolta, de desespero. Mas existem aquelas que nos lavam a alma, nos trazem de volta a visão, porque purificam-nos os olhos, e aquelas que, alcançando vidas alheias, se fazem ali adubo e fertilizante. As lágrimas de um Chico, as lágrimas de um Paulo, as lágrimas de uma Madalena foram, em outras vidas, em nossas vidas, lágrimas de fertilidade. As dores de um Chico, as dores de um Paulo, as dores de uma Madalena não serviram somente a eles, mas também a nós, pela postura de fé e confiança com que facearam essas dores. Então é preciso saibamos, para que sejamos do Cristo amigos, também colocar até as lágrimas e as dores a serviço do esclarecimento, do nascimento da fé e da confiança em outros corações. Porque quando passamos pelo labirinto das dores, pelo vale das sombras, com destemor, com firmeza, com consciência, e sobretudo com esperança, a nossa vida irradia para aqueles que conosco caminham pelos ares. Pensam eles, é possível sim seguir confiando. Mesmo que o horizonte seja mais sombrio, Deus vela por nós, Deus está conosco. Essa alma me fez acreditar, essa força, essa resiliência ante a dor me fez ter a certeza de que Jesus não fez promessas em vão e de que Deus não é um ser imaginário, é antes o Pai de cada um de nós, a velar pelos nossos destinos. É o que afirmamos quando pela dor passamos com Cristo, como amigos seus, fiéis e esperançosos. Suas demonstrações, as dos amigos de Jesus, não são ruidosas. São geralmente silenciosas, porque a imensa maioria dos amigos verdadeiros de Jesus passaram pelo mundo como grandes desconhecidos. Ou talvez conhecidos de poucos, mas aplaudidos e admirados do mundo espiritual. Alguns receberam no mundo já mais destaque, mas a imensa maioria viveu no silêncio, lutou e sofreu no silêncio, mas semeou e transformou no silêncio. Como, por exemplo, José da Galileia, um dos maiores exemplos de fidelidade ao Cristo e ao Evangelho, antes mesmo de Jesus trazer propriamente o Evangelho ao mundo. Diz Emmanuel que José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. Foi fiel em tudo que lhe foi proposto e, com isso, permitiu viesse até nós o Cristo, também Maria. Protegeu-os quando Deus incumbiu a ele, um homem, o cuidado de Maria e de Jesus. Mas passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus, porque nem sequer sabemos quando ele partiu. Só sabemos o que ele deixou. Esses são os amigos, geralmente pouquíssimo ruidosos. E a renúncia é o seu modo de agir para que se anulem todos os conflitos da violência e todos os antagonismos do mal. Então a renúncia, o espírito conciliador, aqueles que não acirram os ânimos, aqueles que não insuflam as labaredas da discórdia, da revolta, da reclamação, do pessimismo, aqueles que por onde passam são como orvalho, brandos, amenos, doces, apaziguadores, ainda que isso lhes custe, porque geralmente os que se põem como pacificadores num clima de discórdia são atacados dos dois lados. Geralmente sobra para eles as pancadas dos dois lados, mas eles estão do lado de Jesus, que é o lado do meio, o do equilíbrio. São esses aqueles com os quais pode ele contar. São esses os bem-aventurados pacíficos e pacificadores sobre os quais ele falou. Mais adiante ele continua: a amizade de Jesus no culto interno do coração deveria representar o programa de cada dia, o dever primordial para todas as expressões de existência e de obrigações. Então, essa amizade, o culto dessa amizade no coração, deveria representar para nós, os que hoje aqui estamos, os que dele ouvimos falar, os que estudamos a sua mensagem e o Espiritismo, deveria ser para nós o programa e o dever primordial de cada dia. Sermos mais amigos de Jesus. Entendendo que, por amigos de Jesus, entenda-se colaborador fiel, aquele coração com o qual Jesus poderá contar quando estender o chamado, aquele que, sem medir esforços, sem exigir tarefas ou condições, ante o chamado apenas dirá, como Ananias, amigo de Jesus, eis-me aqui, Senhor. Essa é a proposta. O canto da ambição, perdão, um pouco antes, é que essa união com o Cristo é o escopo de todas as atividades do homem no planeta. É essa união, a amizade profunda, viva com Cristo, é o escopo, é a meta de todas as nossas atividades no planeta. Mais adiante, ainda ele continua. Há irmãos que se repelem uns aos outros, sem compreender que sem esse testemunho de amor ao companheiro do mundo, muito menos poderemos testemunhar amizade e dedicação a Jesus. Nossas almas, através de vidas numerosas e de difíceis experiências, estão exaustas dos enganos que operam o nosso estacionamento a caminho dos triunfos do Espírito. É um conceito que é trabalhado por Tiago, por exemplo, na sua epístola, a amizade com o mundo ou a amizade com Deus. Quanto nos custa a amizade, isto é, o apego às coisas do mundo? Quanto nos tem atravancado a possibilidade de avanço no sentido da amizade com Deus ou da amizade com Cristo? Por isso diz aqui de Touché que nossas almas têm estado exaustas de sermos sempre amigos das facilidades do mundo. Tão vinculados, tão unidos às ilusões do mundo. De modo que ansiamos, enfim, por essa amizade definitiva e libertadora, a amizade com Cristo, que é também a amizade com Deus. Por isso ele continua: recordemos quanto nos pede o mundo pela fidelidade às suas ilusões. Vejamos o quadro onde havemos repousado diante da situação de amigos de Jesus, distantes da situação de amigos de Jesus. Quando damos curso à mentira, temos de cair nos seus laços. Quando violamos o bem alheio, pagamos na consciência um preço terrível e doloroso. Quando erramos, somos compelidos, às vezes, a angustiosas retificações. Se desperdiçamos o tempo, temos de reconstruir com asfixiante amargura. Esses são os preços da terra para os nossos desvios da amizade a Jesus. No livro Boa Nova, capítulo 6, Humberto Campos traz uma mensagem chamada Fidelidade a Deus, em que Jesus diz exatamente isso aos discípulos. Porque quando ele começa a falar de cruz, ele começa a falar de sacrifício, de renúncia, os discípulos começam a ficar temerosos, né? Receosos, mas espera aí, isso vai pedir demais, vai custar demais. Jesus, percebendo isso, volta-se para ele e diz: vocês acham que isso custa muito? Quanto custa, então, o apego às ilusões do mundo? Se a gente acha que a cruz com Cristo custa muito, pede muito, quanto custa em termos de dor, de lágrima, os fardos do mundo aos quais nós mesmos nos vinculamos? Então, o custo para seguir a Jesus nada é comparado ao que recebemos de retorno. Ao passo que o custo para sermos fiéis ao mundo e às suas ilusões é imensamente maior, sem retorno algum, a não ser de mais dores e de mais lágrimas. Satisfação passageira, efêmera, imediata, mas que desvanece como a bruma da manhã. Essa é a diferença entre a amizade que agora buscamos e a amizade que por séculos, por milênios, temos cultivado. Se o mundo exige tanto, reconheçamos agora que o Mestre quer apenas de nós o coração bondoso e unido a Ele, através de nossa integração com todas as criaturas. Ou seja, o que pede Ele essencialmente é apenas a boa vontade e um coração disposto, um coração entregue. O resto Ele vai fazendo, vai esculpindo naturalmente com a nossa boa vontade e disposição. Por isso disse Ele um dia a Hanan: nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. E esse será o material de edificação do meu reino, Hanan. Hanan, que o havia desprezado, que havia dito: como assim? Já viu, por acaso, alguma vez uma obra divina feita com fragmentos de lama? Quem serão os seus auxiliares nesse reino, nessa sua proposta? Os tolos, os ignorantes, os sonhadores, os utópicos. Quando Jesus diz, então, precisa apenas de corações e do cinzel da boa vontade. O resto, a luz de Deus há de fazer. E aí ele conclui, dizendo: como amigos inconscientes do mundo, e esquecidos do Evangelho, nossas dívidas serão amargosas, sem qualquer perspectiva de paz para a alma exausta no caminho da experiência. Agora, como amigos de Jesus, seremos os amigos conscientes e fraternos do mundo, sem débitos escabrosos e sempre prontos ao bom trabalho com o Mestre, dentro das radiosas perspectivas de sua paz e de seu amor. Sejamos, pois, em todos os instantes de nossas atividades, os amigos sinceros e reais de Jesus. Esse é o amigo que anseia pela nossa amizade, que nos tem ofertado há séculos a sua amizade e que não espera de nós, senão, o coração e a boa vontade, para que conosco entoe para o mundo o cântico da alegria, da fraternidade, da felicidade que do seu Evangelho brotam, quais mananciais de vida para todo mundo. Sejamos fiéis, encontrando assim a força e o estímulo para a caminhada, na certeza de que então estaremos cada vez mais juntos dele, ele junto de nós, para superarmos quaisquer obstáculos em direção ao reino que a todos nos espera. A todos vocês, muita luz, muita paz e votos de uma feliz caminhada com Jesus e de uma experiência profunda com a sua amizade. Muita luz a todos.